Senhor, o Senhor falou conosco através dos hinos, através do compartilhar dos irmãos. Senhor, o Senhor nos mostrou até agora que nós não estamos sós. O Senhor está conosco. O Senhor, nos sofrimentos, o Senhor está conosco. Aleluia! Amém. Irmãos, você não está só. Eu não estou só. O Senhor está conosco. Hoje nós vamos dar continuidade às parábolas de Mateus. É a lição 17. Então, a semana passada, nós vimos sobre o semeador que saiu a semear. Lembra? Se você não ouviu essa mensagem, está no YouTube, vale a pena, né? O Senhor, irmãos, bom, primeiro, nós somos a lavoura de Deus. Amém? Vocês dizem amém? Vamos ler esse versículo? Ó, está em 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. E o Senhor, o que o Senhor é? O Senhor é o agricultor, o Pai é o agricultor. Ó, está lá em João 15:1. João 15:1. Estamos falando aí de semear terra, não é mesmo? Um bom coração. Ó, o que o Senhor fala, ó, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor, como esse agricultor, ele quer encontrar uma terra adequada para trabalhar em nós, para que nós frutifiquemos a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, esse é o objetivo do Senhor: trabalhar no nosso coração para que nós possamos dar frutos. E você já teve a curiosidade, por que que o Senhor começa no 100 e vai descendo? E não poder ter começado no 30 e subindo? Porque está mostrando que a vida de Deus, ela é superabundante. Então, ela começa lá no 100. Ele quer mostrar para você é capaz de dar fruto a 100. Mas se você está desanimado um pouquinho, 60. Tá bom? Ah, mas Senhor, sou incapaz, tenho um talento só. A 30, então. Alguma coisa tem que fazer. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? Quando fala de terra, de agricultor, assim, eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu era criança, a idade do Caleb, assim, 10 anos. Eu tinha os meus tios, eles gostam de pescar, né? Então eles iam lá em casa para pegar minhoca. E eu falei, eu vou criar minhoca e vou vender minhoca para eles. E aí comecei a preparar um canteirinho lá e criar minhoca lá, peguei umas minhoquinhas lá e aí ia cultivando. Só que as minhas minhoquinhas saíam bem assim, fininha, magrinha. Eles olhavam lá e falavam, ah, essa aí não vai pegar nem um lambari. Aí o canteiro do meu pai dava aquelas minhocas bravas. Essas aí são boas, né? Aquelas gordas assim. Aí eu me perguntava, mas o que acontece? É a mão do agricultor. O meu pai, onde ele põe a mão, nasce. Planta lá, qualquer coisa nasce. Esse tempo atrás, eu fui plantar umas plantinhas lá em casa, lá, alguma coisa, e não tinha nada. Ele foi visitar a gente, ele falou, não, a terra tem que ser assim, ó. Preparou a terra, aí nasceu. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor é o agricultor. E a mão do Senhor é boa, hein? Onde ele pôr a mão, vai dar fruto. Amém? Só que é o seguinte, a terra, ela precisa ser preparada. E às vezes a terra, ela precisa apenas de um enxadão ali para dar uma cavucada, tirar as pedras, mas tem terra que precisa aqueles arados com trator. Por quê? Porque às vezes a terra é muito dura, muita pedra. Então, eu não sei qual que é a sua terra aí. Eu quero falar, Senhor, independente de como está meu coração, vem trabalhar, Senhor. Porque eu quero ser útil na mão do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Bom, o Senhor sabe trabalhar, né, irmãos? Então, hoje nós vamos abordar três. Ó, nós estamos nos baseando no Fundamentos da Fé Cristã, e eu peguei esse livro aqui de apoio, é muito bom, viu, do irmão Dong, Os Mistérios do Reino dos Céus. Tá, é uma das heranças boas que ficou para nós, amém? Então, encorajo os irmãos a ler, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o joio e o trigo, nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. É muito pesada essa mensagem, assim, muito importante, tá bom, irmãos? Muito importante. Assim, a parábola da mostarda e a parábola do fermento, o Senhor não explicou. Ei, Senhor Jesus, hein? O Senhor não explicou. As outras parábolas, lembra? Do coração. O Senhor foi lá, o discípulo chegou, Senhor, explica para nós. Ele foi lá e explicou. Não, ele explicou. E a do joio também ele explicou. Mas a da mostarda e do fermento, ele não explicou. Ficou no ar. Então, por isso, abriu chances de várias interpretações. Então, uma das interpretações positivas é que o grão de mostarda. Abrir? Isso. O grão de mostarda, ele é como a igreja. A mostarda. Na verdade, eu não conheço o grão de mostarda. Ele é bem pequenininho, né? Ele é uma hortaliça. Ele é uma hortaliça. Então, alguns interpretam que essa hortaliça, esse grão de mostarda, ele é como a igreja hoje. Pouca força aqui na terra. Mas quando o reino se manifestar, ele será como uma grande árvore. É uma interpretação. Bom, mas tem Apocalipse, né? Em Apocalipse tem uma igreja, que é a igreja em Pérgamo. Certo ou não? Vocês lembram? Vamos ler. Quer ver? Deixa eu ver onde está. Primeiro, vamos ler o seguinte. Vamos ler Mateus 13, 31 e 32. Só para os irmãos se situar aí sobre a parábola. Ó. Outra parábola lhes propôs, dizendo, vamos ler juntos? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Bom, aqui nós podemos ver que essa questão do grão de mostarda, ele é negativo, ele não é positivo. Por quê? Tem alguns pontos importantes, ó. Irmãos, tudo nós temos que nos basear na palavra. Então, tudo que vai contra a palavra, nós temos que rejeitar. Amém? Então, vamos ler lá, ó, Gênesis 1:11. Gênesis 1:11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então, o que Deus criou? Deus criou a hortaliça, que é a ervas, né? Bom, e Deus criou depois as árvores. Então, hortaliça e árvore, espécie diferente. Então, nós não podemos entender que a erva, a mostarda, vai dar fruto como a árvore. Porque a espécie dela é diferente. Hortaliça. Ela é, como fala, tem um. Ela é sazonais, né? Ela tem períodos para dar, certo? A árvore não. A árvore ela mantém a vida toda, dá fruto. Então, a igreja precisa ser uma igreja que dê frutos. Amém? Ó, Apocalipse 2, 12 a 17. Vamos ler. Como o Senhor não explicou, nós podemos relacionar essas igrejas de Apocalipse e também alguns pontos importantes na parábola do semeador. Então, vamos ler, ó. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha. É esse? Pérgamo, é esse mesmo? É esse mesmo, tá certo. Desculpa. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tá vendo a árvore aí, ó? Não tem nada a ver com hortaliça. É algo totalmente diferente da palavra de Deus. O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Você está vendo a normalidade? Outro sim, também tu tens o que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. A hierarquia na igreja, não é? Uns são mais, outros são menos, entendeu? Na igreja não tem isso. Na igreja todos somos iguais, amém? Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, irmãos, o que nós podemos entender nessa questão dessa parábola é o seguinte. Muitos grupos, eles são grandes, muito grandes. Lá no começo da igreja, algumas coisas foram sendo introduzidas. Por quê? Porque a igreja começou a crescer, e aí eles matavam os cristãos. E quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristão aparecia. E aí, o rei pensou assim: bom, já que não tem jeito de acabar com esse povo aí, não é? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um bem bolado aqui e vamos nos unir com esse pessoal aí. Só que aconteceu, eles começaram a introduzir coisas mundanas. E aí começou a crescer como uma árvore. Então aquilo que era uma hortaliça simples, a vidinha de Deus ali, não é mesmo? A vida de Deus ali, crescendo naturalmente, começou a crescer fora do normal. Fora do normal. Como que é o crescimento da igreja? Nós temos lá em, vamos ler lá, Atos 2, 46 a 47. Tem coisas que a gente não precisa ficar falando muito para não ofender os irmãos, não é verdade? Então, vamos ler ali, ó, como era o crescimento e como deve ser o crescimento da igreja. Diariamente, perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa. Amém? Você pratica isso, irmão? Vai crescer, então, ó, vai crescer. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Mais um. Louvando a Deus e cantando contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, vamos ler juntos? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, esse é o crescimento saudável da igreja. A gente vai reúne na sua casa, aí o seu vizinho escuta você cantando, ele vai lá te perguntar, de que igreja você é? Aí você fala, eu sou da igreja, aqui em Bauru. E a gente reúne aqui, reúne lá no local, na Ezequiel Ramos. Aí ele fala, também quero ir, e vem. Aí ele traz a família dele e vai crescendo. E uns passam, outros param, e a igreja sempre vai crescendo. Só que assim, nós não podemos ficar decepcionados, porque nós somos um pequenino rebanho. E o Senhor falou isso para nós. Ó, Lucas 12, 32. O Silvio citou ontem, eu vou ler. Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Somos pequenos mesmo, somos em poucos. Mas o Senhor se agradou. O que vale mais, barulho ou contemplação? Adianta muito fazer barulho? Tá. Todo mundo vendo você fazendo barulho. Eu sou a igreja. Tá. Ou você ter contemplação. Amém. As pessoas passam perto de você. Você é diferente, hein? Não é mesmo, irmãos? Então esse deve ser o crescimento normal da igreja. Amém? Então acho que a parábola... Deu para entender a parábola da mostarda? Amém? Então, o crescimento normal é esse aí. A igreja, ela tem restrições. Ainda no grão de mostarda. A igreja, ela tem restrições. E ela é séria. Olha uma frase aqui que o irmão Dong falou no livro. Qualquer tentativa de facilitar a carreira cristã, sob o pretexto de atrair mais pessoas... é condenada por Deus. Entendeu? Vamos fazer isso para atrair pessoas. Deus não se agrada disso, amém? Estamos aqui para agradar a homens? 1 Tessalonicenses 2, 4. Ou 1 Timóteo? Acho que é 1 Timóteo, desculpa. Não, 1 Timóteo 2,4, é isso que é isso. 1 Timóteo. Não. Estamos aqui para agradar a homens. Eu acho que eu notei a referência errada. Vocês me perdoam? Tá bom. Amém. Obrigado. Então vamos partir agora para a parábola do fermento. Também é muito importante. Essas duas parábolas, na verdade as três, é uma advertência para nós e para o Senhor nos colocar no eixo. Amém? Também essa parábola, porque o Senhor aí deixou no ar, não explicou, tem uma interpretação positiva também. Ele fala que, alguns falam que a igreja, ela ainda é sem expressão. É como se fosse as três medidas de farinha. Vamos ler, ó, Mateus 13, 33. Hã? Vamos ler, Gálatas 1:10, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora. Vamos ler juntos? Procuro eu agora. Tá vendo, irmãos? Não fazer nada para agradar homens, não, viu? Agradar o Senhor, amém?
Amém?
Aleluia. Irmãos, então, vamos ler agora Mateus 13, 33. Obrigado, viu, Paulo? Não era esse, mas ajudou. Mateus 13, 33. Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu, em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Bom, aqui a interpretação positiva de alguns intérpretes da Bíblia é o seguinte: essas três medidas de farinha é a igreja também. Pura, né? A igreja. Três medidas. E o fermento é quando essa massa ela vai crescer quando o reino se aparecer, quando o Senhor Jesus voltar. Mas o fermento na Bíblia também não tem muita coisa positiva, não. Amém? A maioria das vezes que cita fermento é negativo. Vamos ler, ó, Levítico 2, 4 e 5. Levítico 2, 4 e 5. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite e obreias, asmas untadas com azeite. O 5. Se a tua oferta for de manjares cozidas na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Também, o versículo 11 desse mesmo capítulo. Versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Mateus 16, versículo 6. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 11 e 12, desse mesmo capítulo. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, irmãos, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O 12. Então entenderam, amém, que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas, isso é importante agora, da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Bom, o fermento, nós podemos ver lá em Tiatira, na igreja em Tiatira. Lembra que aquela mulher, ela pegou e escondeu o fermento nas três medidas de farinha? O que que é medida? O que que é a farinha para nós? É a pura palavra de Deus. Então, a pura palavra de Deus é a pura palavra de Deus. Não tem nada que acrescentar fermento, não. Se o fermento fosse positivo, ela teria escondido? Não? O que que ela ia fazer? Mostrar para todo mundo: ó, estou pondo fermento aqui. Mas ela foi lá e, ó, escondeu. E aí, opa, alguma coisa oculta, né? Então é assim que começa. Tem a pura palavra de Deus. Aí entra as heresias. Como que entra uma heresia? Ela entra assim, ó, eu chego aqui na reunião e falo, Jesus não morreu por você, é uma heresia, certo ou não? Eu não chego falando isso. Eu chego aos poucos, escondendo o fermento, aí as pessoas vão ouvindo isso toda hora, ouvindo, vocês estão me entendendo? E aí, ela passa a pensar que aquilo é verdade, certo ou não? Então é assim que a sutileza do inimigo vem com fermento, e é no nosso dia a dia. Então por isso nós temos que nos apegar à palavra de Deus. É tão gostoso usar os jovens, né? Vendo os jovens na conferência agora lá em Uberaba, lendo a Bíblia. Puxa, isso é maravilhoso, irmãos. Por que que a doutrina, essas doutrinas e o fermento entra? Porque para de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia não aceita heresia. Não é verdade? Se você está lendo a Bíblia, quando vem a heresia, ué, mas na Bíblia não fala isso. Não é mesmo? Louvado seja o Senhor. Temos a Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Amém? Senhor Jesus. Lembra lá na Idade Média? Eles pararam de... Proibiu a leitura da Bíblia, não é? Por 500 anos. Por mil anos. Os anos... 500, né? Por mil anos, certo? Por mil anos não... Era das trevas, né? E aí onde entrou as doutrinas? Onde entrou... a mistura com o mundo, e foi se arraigando, e aí a igreja foi crescendo de uma maneira desproporcional, sem a palavra de Deus, e onde entrou as doutrinas que nós temos hoje, tá bom, irmãos? Ó Senhor Jesus, um pão fermentado é mais fácil de engolir e digerir. Você já comeu pão asmo sem fermento? Tem que tomar com... Ele é mais difícil de digerir, né? Parece que pesa. No... Até para mastigar é mais difícil. Mas é saudável, né? É. Aí você come um pão, uma fatia húngara, cheia de fermentinho ali, você come, é gostoso, não é? Desce que é uma beleza. Você come uma bandeja sem... Não é mesmo? Então, tudo que facilita a nossa vida cristã não leva a nada. A nossa vida cristã é cheia de restrição, amém? Amém? Ó Senhor Jesus. Pronto. Agora, vamos para a parábola do joio e do trigo. Vamos ler Mateus. Bom, Mateus 13, do 24 ao 30, ele fala sobre a parábola do joio. Mas depois ele explica no 36 ao 43. Então vamos ler Mateus 13, 36 a 43. Ó, vamos ler assim, as irmãs um versículo, os irmãos o outro. Aí está explicadinho. Quem lê, entenda, é isso aí. Amém? Vamos ler então? Os irmãos primeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio. Irmão, se você tem alguma dúvida da palavra, pede para o Senhor, ele vai te explicar. Amém ou não? Os discípulos não tiveram vergonha, não. Ficaram lá boiando lá. Que negócio é esse? Senhor, nos explica, Senhor. Amém? As irmãs agora. Então, o que é, volta, irmão, o que é a boa semente? É o filho do homem. Amém? O que semeia a boa, o que semeia é Jesus. Está claro sobre isso? É homem que semeia? Não, é Jesus. Amém? Próximo versículo, os irmãos. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então vamos entender. O que é o campo? O que ele semeou? É o mundo. E a boa semente? Os filhos, eu e você. Somos boa semente, amém? E o joio? São os filhos do maligno, ou seja, os incrédulos. Versículo próximo. O inimigo que o semeou é o diabo. Lá em Colina tinha um irmão, que toda vez que ele ia falar do diabo, ele falava assim, é o inimigão. Nunca esqueço, irmãos. Então, quem semeia é o inimigão. Tem que ter medo, viu, irmãos? Não medo, mas tem que saber quem é ele, certo ou não? É. Então quem semeia é o inimigo, é o diabo. Amém? A ceifa, isso é importante. A ceifa é a consumação do século. Amém? Quem que estava lendo? As irmãs ou irmão? As irmãs, vamos lá, irmãs. As igu, meu, é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Então, nós vamos entender aí. O próximo. Olha só. Pois assim, como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Bom, deu para entender? Claro, não é? Onde nós estamos? Onde o Senhor nos colocou? No campo. E o campo é o mundo. E onde os incrédulos estão? No campo. Então nós dividimos o mesmo espaço. Amém? Tem um versículo, fala assim, ó. Mateus 5,45. 5,45, Mateus. Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ai, Senhor, por que, que o Senhor abençoa o meu colega de trabalho e não me abençoa? O sol dele é o seu sol também. A mesma chuva é a sua chuva. Deus é justo. Então, ele faz o sol para os justos e para os injustos. Você vai entender por que você está do lado do incrédulo aí, viu? Você vai entender. Até a consumação do século, enquanto o Senhor não voltar, estaremos no mundo. João 17,15. Esse versículo é lindo, não é? Você lembra qual que é? João 17,15. Olha aqui o que o Senhor orou por você e por mim. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mais uma vez. Não peço que os tires do mundo, sim que os guardes do mal. Ô, irmão, coloca a figura aí para nós aí na... Fazendo um favor. Olha lá. O que, que é isso aí? E joio. Tem joio ali, viu? É o trigo e o joio. Não falou lá que foi semeado junto? E você sabia que quando você chega assim, você não consegue identificar quando eles estão crescendo? Você não consegue identificar o que é o trigo, o que é o joio. Eles dividem a mesma terra. Eles dividem a mesma água. Então, quando chove, o trigo, ele precisa da água. O joio também. Ele corre atrás da água do joio, do trigo. O sol é o mesmo. O joio quer tomar um solzinho lá, quer a bênção. O trigo vem, o joio vem, o trigo quer o sol, o joio vem e por cima dele assim para tentar pegar o sol dele. Atrapalhar. A raiz dos dois, lá embaixo, estão entrelaçadas. Por isso que o Senhor falou assim, não vamos cortar agora. Porque se você puxar o joio, vai sair o trigo junto. Amém? Então, a pessoa que está do seu lado aí, lá no, os incrédulos, por que, que ele está do seu lado? Primeiro, para te aperfeiçoar. Não é em vão. Está lá porque ele é o Senhor que o colocou para te aperfeiçoar. Amém? Segundo, e eu acho que é o mais importante, ele precisa ouvir a palavra. Amém. Então, por isso que ele está do seu lado lá. Prega o evangelho para ele. 2 Timóteo 4,2, vamos ler? 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina ou palavra, né? Estamos aí para isso. Estamos no mundo com esse objetivo de salvar o joio. Porque a vida do joio, apesar deles serem iguais, a vida é diferente. Não é? O joio não dá fruto. Ele parece que dá fruto, mas não dá. Quem dá fruto é o trigo. Amém? Então vamos pregar o evangelho, irmãos. Quem que vai nos salvar no mundo, irmãos? Liberar o Espírito. Você está lá na dificuldade do lado da pessoa incrédula, está difícil. Ó Senhor Jesus, libera o Espírito, o Senhor vai dar graça para nós, amém? Vocês me permitem, eu vou aplicar a experiência do joio e do trigo com os sofrimentos, pode ser? Somos o trigo, amém? A vida de Deus está dentro de nós. Somos o Senhor, lá não fala lá em João, como é que fala? Se o grão de trigo caindo na terra morrer, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, ou seja, sofrer, dá ele fruto, muito fruto. Amém? Então, o Senhor, como grão de trigo, morreu, sofreu. E hoje nós? Sofremos ou não? Oh, Senhor Jesus. Então, vamos associar isso, o joio, como o nosso sofrimento. Cada um tem um sofrimento aqui. Uns têm problema de saúde, outros têm problema financeiro, outros têm problema na família, casamento, filhos, psicológico, muitas coisas. É um sofrimento. O Senhor não vai arrancar esse sofrimento. Ele vai deixar. Até ele voltar. Aí, quando ele voltar, ele vai ceifar. Fechem os olhos, por favor. Não abram. Fechem os olhos, por favor. Pode fechar. Todo mundo? Não abram. Uma surpresa. Não abram. Quando ele volta, pode abrir. Ó, que é isso aqui? É um trigo. Esse é um trigo chinês. E aí, quando o Senhor voltar, o joio vai estar aqui no meio, misturado. Mas o trigo vai se... Como que ele vai identificar o trigo? Ele se curva pelo fruto. Conforme ele vai amadurecendo, o fruto, ele pesa. Você está dando fruto ou não? Oi. O sofrimento é para nos fazer dar frutos. Aí vai ser fácil para o Senhor, irmãos. Ele vai olhar aquela colheita assim, vai olhar para a igreja em Bauru e vai ver os frutos. Os irmãos tudo humildes, obedientes. Aí ele só vai lá e ó, corta aqui, ó. Agora, hoje, ele pode cortar hoje ou não? Ah, hoje ainda não tem muito fruto. Porque nós ainda estamos passando por sofrimento. Certo ou não? Então, o sofrimento não é para te derrubar, não é para te matar. É para fazer você dar frutos. Eu preciso dar frutos. Então, quando surge a situação, eu falei, Senhor, eu quero dar fruto nessa situação. Amém? Bonito, né? Puxa, é chinês isso aqui. Fui lá no Ceasa, é o único, era o último. Deus preparou. Ah. Faz quibe. É o trigo. Melhor que esse ainda? Ah. Tá valendo esse? Você lembra, irmão, se o Senhor arrancar o joio, você pode orar, Senhor, tira o sofrimento, mas o Senhor não vai tirar. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Bom, acho que era isso, mais uma coisa aqui. Vamos ler alguns versículos para nos encorajar, pode ser? 1 Pedro 4, 12 e 13. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Amém. 1 Pedro 5, 9 e 10. está pensando que você está sofrendo sozinho, hein? Resistir-lhes firmes na fé. Firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Uma dica: quando você estiver sofrendo, ore pelos irmãos que estão sofrendo. Aí Deus vai te dar graça. 1 João 3, 2. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Vamos ficar iguais, vamos ficar em pé. A gente lê esse versículo, depois a gente compartilha em pequenos grupos, pode ser? Amém? Jesus é o Senhor?
Amém.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.